Então, esse é o meu medo com o negócio do Vasco, que eu já te falei. Essas casas vão me dar. Pô, é porque o Caio não sabe. Caio, eu fiz uma aposta quando o Vasco tava em último. Botei R$ 100 que o Vasco ia terminar em 12º pra cima. 100 pra vir 20 mil. O bagulho já tá pagando 800. Eu não vou tirar, eu vou esperar os 20 mil. Se chegar na hora eu não receber, meu irmão, o bagulho vai ficar doido. Olá, meu nome é Marco Ezing e azul, luar, vida e morte. O que será de mim? Não sei.
Foi igualzinho, pô. Tô maluco. Então vamos lá, sejam bem-vindos a mais um Entre Linhas. Hoje a gente vai falar sobre nada.
Como sempre.
Eu realmente não sei o que tem tanto de notícia, exceto alguns causos pequenos, assim, que acho que de coisa grande não teve muito, né?
É, depende do seu ponto de vista, é. Né? Mas realmente, esse final de semana foi meio paradão.
Nada que bagunçou muito o planeta, mas dá pra falar de alguma coisa.
É verdade. Se apresente, Caio.
Então, meu nome é Caio Bogoni e hoje não tem nada de diferente nesse podcast.
Meu nome é Humberto e eu quero chegar na idade do Angus Young. Com a mesma disposição que ele tem, cara. Porque é inacreditável.
Porra, impossível.
Não, é impossível, literalmente, né, cara? O cara, ele tem quantos anos? Uns 96, brincadeira.
Todos.
Porra, cara, o cara tem 68 anos.
Ah, ele tá
continua.
Novo,
ele continua assim.
Lá tá de armadura, porra. E tem 70 e pouco.
Não, mas é diferente, né? Porque, tipo, o pessoal do Kiss, você não vê a cara deles, tipo, sem maquiagem no palco, tá ligado? Tipo, eles. Eles se vestem e tal, então, tipo, passa uma sensação que não é uma galera tão velha, assim. Obviamente, todo mundo sabe que eles são velhos, mas, tipo, você olhando pra pessoa, você não tem aquele choque, né? Agora, o Angus, agora no show do AC/DC, que eles voltaram ao palco, né, já entrando na primeira notícia, sim. Cara, ele é um senhorzinho, assim, tá ligado? E vestido de colegial ainda.
É. Cara, eu me sinto vendo escola do rock.
É, exato, tá ligado? Tipo, ele tá muito velho. Tipo, ele tá com cabelo brancaço, tem muito cabelo, inclusive, inveja. E, cara, e se vestindo de colegial, assim, é um negócio meio chocante a imagem, tá ligado? Você fica assim, putz, é, tá lá, né? Tipo, não tem muito o que falar, né, cara? Mas, porra, o cara tá nas últimas já, meu Deus do céu. É o Jack Black.
Idoso. Não tem, porra. É o escola de rock e ele tá lá fazendo a mesma coisa.
Pois é. E, tipo, o que eu acho engraçado do AC/DC, né? Tipo, eles mantêm essas vestimentas que eu acho que é, sei lá, icônico da banda e tal. As dancinhas, as formas de performar e tal. E, tipo, é meio estranho você parar pra pensar que o último show deles foi 7 anos atrás.
Ah, isso ainda é muito doido.
É. E foi com o Axl, né? Não foi nem com o Brian Johnson lá, o vocalista. Porque ele tava com problema nas cordas vocais na época. E o Axl foi lá e assumiu a turnê da AC/DC durante um bom tempo, né? Um monte de shows que eles tinham colocado. Mas enfim, eles voltaram agora pra esse Power Trip. Que foi um mega festival que teve nos Estados Unidos. Teve Iron Maiden, teve Judas Priest, teve Guns, teve quem mais? Uma porrada de banda aí de rock que foi super... bombado assim quando saiu, porque obviamente pela volta do AC/DC, mas também pelo Ozzy que ia tocar, mas acabou cancelando também, enfim.
Uhum.
E cara, eu vi alguns vídeos do show e pô, é impressionante, cara, assim, sério mesmo, eu achei bem legal porque o AC/DC tá lá ainda, cara, os caras estão vivos, sabe? 7 anos depois, eles já, porra, 70, todo mundo com mais de 70 a mais, né? 68 a mais, enfim. E estão lá, sabe, assim, tipo, estão fazendo show, fizeram um show gigante lá, fizeram quase 30 músicas, sabe, e tocaram pra caralho. Estão vivos, sabe, acho massa.
Não, de maluco aí com 70, pô, curado de doença e tal, quase 30 músicas, Red Hot 17.
É, exatamente, é Red Hot, cara, não dá, se a gente entrar nesse assunto de setlist, a gente sai chorando daqui, né? Não tem nenhum.
Pô, não, e é que nem o Marco
falou, cada vez que a gente reclamar, eles vão tocar uma música menos do show.
É, entendeu?
Exatamente.
que,
Com a entrada, boa noite,
Lazar. Deixa um giveaway, acabou.
Olha, foram, na realidade, foram 24 músicas, tô vendo aqui no setlist FM. Teve músicas que estrearam ao vivo também, teve músicas que eles não tocavam desde 2003. É. Então, assim, pô, eles realmente voltaram com tudo, assim, cara. E aí, o que eu quero saber de vocês é, se o AC/DC vier com essa turnê que eles estão pra anunciar, né, que todo mundo já tá falando disso, pro Brasil, vocês vão? Dentro, fora?
Eu acho que eu iria, cara.
Se for no Rio, dentro.
Se for em qualquer outro lugar, você tá fora.
Tô fora.
Bom, mas
se for no Rio, dentro. Aí, cara. Ah, mas eu não tive uma boa experiência esse mês passado com São Paulo, cara. Eu ainda tô curando disso.
Mas é porque, tipo, eu, se eu morasse, tipo, Rio de Janeiro ou São Paulo e tivesse um show de um, assim, colado, tá ligado? Era de boa, acho, sei lá. É,
não,
é
barato, acho, né? Justo.
Mas enfim, mas eu, super iria, cara, se eles vierem pro Brasil, assim, também, obviamente, né, se não for num festival, como é que se diz, que coincida com alguma outra data, enfim, que eu já tenho planejada, mas eu tenho vontade de ir, cara, pro show desse DC, eu acho muito, é aquele rock clichêzão, aquele rock do tiozão que vai no bar e diz, ah, não se faz mais música como antigamente, tá ligado?
Sim,
mas
sim.
É histórico, tá ligado? A parada, a banda deles, né? Então, tipo, todo mundo já ouviu alguma música, todo mundo já conhece alguma parada da banda, então é aquele show nostálgico que você vai pra curtir, tipo, meio que, qual que seria a comparação que eu poderia fazer? Sei lá, quando você vai um filme pra ser, que você vai desligando a cabeça pra assistir, tá ligado? Tipo, você não se importa tanto assim. Então, tipo, pra mim, né? Esse DC é meio que isso, tá ligado? Tipo, eu super iria no show, vou me divertir e tal, mas também não é um negócio que, morri sem ver, vou ficar triste, sabe?
Isso, exato. Isso é a mesma vibe. Eu penso da mesma forma. É isso que eu tô falando, se eu tô dentro. Se eu tiver que viajar, me estressar pra ir, tô fora.
Mas vai, Marco, fala mal de DC. Se eu odeio esse DC.
Ah, não, esse DC não dá, cara. Pô. Ah, não, pô. Não, não dá pra ser um Thiago York, alguma coisa assim mais light, pô.
Uma pitch, né, pô.
Pô, duas vezes. Eu fecho uma terceira vez, a pitch. Pode ser? A gente troca?
Pode, Marco. Tá liberado.
Ei, mas eles vieram no primeiro Rock in Rio, não foi? No de 85?
O 85 não tô lembrado, cara, mas eu acho que sim.
Então, talvez...
Com teve, turnê teve anunciando sim. Rock in Rio do 1985.
Então, talvez anunciando aí essa turnê, o Medina vai querer fazer uma palhaçadinha, né, pro dia do Natal.
Mas eu tenho certeza, cara. Eu coloquei no Twitter esses dias. Eu coloquei no Twitter esses dias falando assim, eu acho que no Rock in Rio esse ano ou vem AC/DC ou Rolling Stones. O Rolling Stones já meio que deu pra fora isso, porque parece que vai ser solo, né? O show deles aqui no Brasil.
Eu acho melhor, que eles devem fazer um show tipo de 40 músicas.
Isso.
Exato.
Exatamente. Exatamente. Também solo sempre, né? É sempre melhor do que festival. Sim. Mas eu diria que 90% de chance, cara. Eu acho que tá com muita cara de Rock in Rio, tá ligado? Ainda mais que eles iniciaram a turnê tocando num festival. E aí, tem toda essa parada que, beleza, Rock in Rio vai estar. Acho que o aniversário de quantos anos, Rock in Rio? Sei lá, 40?
Se fosse na ordem antes da pandemia, ia casar com 2021, 2023, 2025, né? Então ia casar com 40 anos. Isso. Mas como teve a pandemia, teve que pular um ano e tal, vai ser 39 anos.
40, né? Fazer
o bem bolado.
Fazer o bem bolado. Eu acho que tem super a vibe, assim, tá ligado? De rolar o AC/DC. Eu acho que o Medina é uma banda que vai vender, né? Fácil pra caralho. Porque, tipo, o Medina, ele é muito, né, nesse negócio de só coisa certeira, né? Só coisa que vai esgotar. Uhum. Então, eu acho que, pô, se o AC/DC vier pro Rock in Rio, eu espero que ele venha pra outras cidades também. Mas se for, tipo, só Rock in Rio, aí nós vamos, né? Fazer um esforço.
Se vocês vierem, fiquem já convidados a se jogarem lá no sofá.
Muito obrigado, Marco. Mas falando de outras notícias, né? Eu vi uma aqui da Lana Del Rey, que eu queria que o Marco tivesse aqui pra comentar, mas o Marco vai estar aqui pra comentar.
Mas então, eu estou aqui.
O Marco tá aqui.
Cara. Amigos, eu estou aqui, amigos.
A Lana Del Rey, ela declarou que ela doa todo o dinheiro arrecadado em shows. Ela tá em turnê agora nos Estados Unidos, né? A turnê que passou aqui no Brasil também no Mita, né? No festival. E ela disse assim, toda cidade que eu passei, cada ingresso, cada centavo foi doado para essas cidades. Ela disse isso no palco, né, enquanto se apresentava.
Caôzinho.
Aí ela falou, a cantora afirmou que poderia soar um pouco brega, mas seu trabalho não é sobre dinheiro. Aí, entre aspas, né? Eu não preciso desse monte de dinheiro. Eu faço isso porque amo e porque quero cantar nessas cidades e para vocês. O que vocês acham disso, cara?
Mas, Marco, cara, grande fã da Lana Del Rey. Como grande fã de Lana Del Rey, eu digo que isso é causada mal contada.
É meio difícil acreditar, né, cara?
Torto, cara. Tá maluco?
É muito difícil, né?
Eu quero saber qual foi a melhoria que foi feita no jockey pós-mita. Que eu...
É.
Eu não vi nada.
Eu quero saber quem é que trabalha de graça, né, de relógio, cara. Quero saber.
Tá maluco, pô.
E isso ela deu declaração agora nos Estados Unidos, né? Tipo, eu não sei se aqui no Brasil talvez ela embolsou a quantia, né? Mas, assim, eu acho que teria sido mais honesto da parte dela, né? Não tô chamando ela de mentirosa nem nada. Mas, assim, uma parte dos valores que eu ganho vai pra doação, tá ligado? Porque, tipo, cara, não tem como, cara. Ela tem uma equipe, tem tudo isso. Os caras vão trabalhar de graça, porra. Beleza, ela pode estar falando...
Ou ela paga do bolso dela e todo show sai prejuízo.
É, porque não faz sentido. Beleza, ela pode estar falando, não, beleza, a parte que é destinada a mim, eu faço essa doação. Ok, mas mesmo assim teu show não sai de graça, porra. Porque tá todo mundo, o resto da galera tem que receber. Não tem essa, ninguém vai trabalhar de graça lá pra ti. Mas, sei lá, eu acho que é uma daquelas coisas assim, se realmente acontece, realmente ela faz isso, não precisa falar, tá ligado? Eu acho assim, tipo, sei lá, pô, você tá doando a grana, beleza, não precisa dar uma declaração dessa, tá ligado? Tipo, contar pra todo mundo. Se ela acha necessário, ok, faz parte, né? Mas eu acho meio assim, se é de coração, se é um altruísta, você não precisa sair anunciando, ainda mais pra virar notícia depois, né? Em todo quanto é lugar, como foi o que aconteceu.
Quem faz não precisa falar, né?
É, eu sou meio dessa, assim, quem realmente faz prefere ficar na quieto, né?
Sim.
A não ser que ela ache que, não, beleza, agora que eu falei isso, os outros artistas vão seguir meu exemplo. É, seria muita inocência da parte dela. Imagina o Red Hot indo pro Brasil e...
Não, o Red Hot tudo bem, porque, né, tem lá na minha biografia, eles falam, né, que então a parte vai pras doa e
não,
tal.
Não, sim, enfim.
Mas eu quero ver, imagina o Drake, que recebe sem Nossa. Tocar, se ele vai doar alguma coisa.
Mas como
ele não devolveu o dinheiro?
Devolviu.
Cara, falaram na época lá do Lola, falaram que ele já tinha recebido adiantado, né? E que depois ele ainda não tinha devolvido, né? Tipo, o dia que ele cancelou.
Calote.
Não sei do que deu isso, cara, mas assim, deve ter devolvido, né? Não é possível, né?
Ah, não sei não.
Pô, que putaria do caralho. O cara chega aqui, faz toda essa palhaçada, cansando em cima do dia e não devolveu o dinheiro. Aí latrocínio.
Ele é muito trouxa.
E você, cara, o que você acha dessa notícia da Lana?
Cara, eu assim, eu falei, se for verdade é massa, mas eu não sei se é tipo tão verdade assim. Acho que ela não doa para a cidade, né? Ela deve doar para algumas instituições de caridade da cidade, talvez. Que nem ninguém fica sabendo o que, quando e nem quanto, né?
É, doou para o posto do prefeito.
É. E daí essa grana, né, beleza, tipo... Vai pra caridade, não tem registro, ninguém sabe a quantia, ninguém sabe direito o cachê, quanto que ela recebeu, então fica fácil de falar que deu, que não deu e quem vai contestar, né? Mas Sim. se ela fizer isso de fato, que legal, né? Acho interessante.
Uau, né? Em outras notícias aqui também, cara, eu vi que, mais uma vez, né, as vendas de vinil voltaram a crescer nesse último... ano, né, esses primeiros 9 meses aí de 2023, falaram que aumentaram 15% em relação ao ano passado e voltou a superar as vendas de CD também, né, que isso tinha sido ano passado, tinha rolado isso, né, e agora parece que é a mídia física de música mais vendida. E aí eles falaram que foram vendidos 3.952.262 vinis entre janeiro e dezembro de 2022, no caso.
Não, mas esse número aí é só pra você, né? E pro resto do mundo.
Cara, eu achei engraçado, né, isso, porque como a mídia se popularizou, voltou, né, a se popularizar, e como isso tem um impacto tão grande, né, tipo, tem um monte de loja que voltou a funcionar por causa disso, voltou a a ter uma vida, assim, uma vida econômica, né? Então, assim, é um impacto muito louco, né? Tipo, se imaginar que isso, essas vendas começaram a surgir, assim, na pandemia, e agora é muito difícil ver um artista grande que não lança, sei lá, 10 variações de vinis vermelho, laranja, especial, não sei o quê, não sei o quê. Por causa que as...
A gente pode perguntar isso pro Caio, né? Quantas versões ele tem da Taylor?
Não, eu tenho uma só de cada um. Com licença.
Eu tenho... só do Return eu tenho 3.
Do Vertica é doente.
E do Unlimited Love eu tenho 3 ou 4. 3, né?
Não, mas não, isso eu tenho 4 falar, do Return assim, e 3 do... A galera fala pra caralho da Taylor Swift Mercenária, mas o Red Hot foi muito mais que a Taylor
foi,
Swift.
Foi mesmo. Foi mesmo. Não, assim, cara, muito mais.
Só,
se,
só nesses dois últimos aí não. Tinha 16 variantes pra cada um. 16, velho.
É, tinha... O Unlimited Love tinha 13 e o Return tinha 14, eu acho. Assim...
Cara, mas é muita coisa, cara.
Não, é muita coisa, não tô defendendo, não, só tô.
era o normal pra ti, mas beleza. Tinha o Deluxe, que era.
O poster.
Que daí vinha com pôster e gatefold, beleza.
Isso.
Aí tinha capa alternativa, que já são 3. Aí se quisesse um colorido, uma capa alternativa e um Deluxe, pelo menos são 3 que você tá comprando já. Pra você, tipo, ter tudo. Você não consegue ter o gatefold e a capa alternativa, você não consegue ter o Deluxe colorido, tipo, não dá. E daí, cara? Não, a ideia é tipo a Taylor, beleza, ela lança bastante coisa. Esse último aí ela lançou acho que 4 ou 5 variantes, que já foi bastante, porque os últimos 2 discos dela saíram acho que só com 2 variantes. Mentira. O Speak Now foram 3, o Midnights foram 5, se eu não me engano, que eram 4 normais e mais um da Target, que sempre tem um especial, né? E agora o 1989 tá com 5 também. São 4 versões diferentes, que se você pegar as 4 capas, você consegue botar elas de costas e fica 1989. Tipo, tem um que é 1, outro é 9, sim, outro é 8, outro é 9, né? Tipo...
Ah, legal, legal.
Quer dizer... Legal, legal não é, né? Eu me senti o maior imbecil do mundo de comprar as 4 capas.
Só bem-vindo, pra
escrever 1989, bora. Caralho. Uau,
bem-vindo ao exato, é isso que eu ia falar.
O que eu ia falar, cara, é que, tipo assim, daqui a pouco eu tô achando que a Taylor, ou então qualquer outra artista, né, que tá lançando vinil pra caralho, vai começar a vender blind bag de vinil, que é, tipo, você vai... É mistério, tá ligado? Você abre e você não sabe qual variante você vai pegar. Aí você tem que comprar ainda mais pra conseguir todas, tá ligado?
Não, isso já foi feito, foi? Né? Eu não lembro qual é o nome do disco. Mas o Led Zeppelin fez isso. Eu só não lembro qual é o nome.
The Outdoor.
Caralho,
isso, mas... é isso aí. O disco vinha num papel pardo e cada um tinha uma capa. E aí você tirava na sorte
caralho,
a capa.
Caralho, eu pensei, caralho, velho.
Isso foi lá em, porra, sei lá, 1970 o quê?
78.
78? Aí, ó. É isso aí.
Porque isso é muito comum em outras... coisas, né? Tipo, sei lá, principalmente colecionáveis, né? Tipo, bonequinho, essas paradas. Você pega, tipo, não, tem uma versão, uma variante que é super rara, tal, que é o que todo mundo quer, né? Que por causa do valor, obviamente. E tem as comuns, né? Você tem que comprar, sei lá, milhões desses troços pra conseguir tirar a variante super rara, sabe? E eu tô achando que daqui a pouco alguém vai ter essa ideia aí pra lançar nos... Quer dizer, já teve, né? Como vocês falaram. Mas algum desses artistas grandes aí vai ter pra poder lucrar ainda mais, cara. Porque eu acho que deve estar sendo uma fonte de renda, principalmente para esses artistas maiores, né? Muito grande, né, cara? Porque a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas hoje em dia o que dá dinheiro pro artista não é streaming, né? Tipo, é venda de itens, né? Obviamente...
Então, mas será mesmo?
Pelo que o pessoal fala, né? Assim, eu já li matérias falando disso, né? Até o pessoal do Foz, né? Que é uma banda que eu acompanho bastante. Eles criticam muito, né, as plataformas de streaming. E aí eles falam, tipo, se vocês gostam da música do nosso, tipo, compra nosso disco, compra camiseta, vai pra show, tá ligado? Tipo, porque show, beleza, show eles ganham uma grana fodida, né? Então, é um lugar que você vai estar lá e vai estar ganhando. E merchandising, né, cara? Porque camiseta, essas coisas, você vai num show, é super caro, né? Então, é outra fonte grande de renda pra eles, né? Mas, realmente, streaming é um lixo, cara.
Porque eu lembro que na época que vazou o Unlimited Love, chegou alguém, perguntou alguma coisa pro Flea ou pro Anthony, perguntando pra eles se eles se importavam e tal. Eu lembro de ter ouvido assim, quem ganha dinheiro com essa merda aí é a gravadora mesmo? Então, eu só quero que vocês escutem a música e que vão ao show. O resto, faça o que quiser.
Eu acho que depende talvez de cada...
Não, não sei.
Mas assim...
Do contrato, né?
Enfim, de cada coisa. Mas eu acho... Eu sempre sou assim, tipo... Se você quer apoiar uma banda que você gosta, primeiro, vá pra show. Vai pro show dela, tá ligado? Tipo, é a forma mais certeza que você vai estar apoiando ali o trabalho. E isso eu falo, né, pra bandas menores, né? Não precisa também ser... Porra, eu preciso ir no show do Red Hot pra ajudar eles a sobreviver. Pelo amor de Deus, cara. Tão,
é.
Tão milionário já, né? Mas, tipo, principalmente...
Coitado de Jonathan Schenck, perdeu tudo.
Né? Mas principalmente bandas locais, né, cara? Às vezes a gente escuta, sei lá, bandas brasileiras, enfim. E peca um pouco nisso, né? De não ir pro show, de não apoiar a cena mais regional, mais local, enfim. Então, essa é a dica, né? Vá pra shows.
Pera aí, deixa eu só aproveitar a Taylor Swift aqui ainda, que
manda.
Isso é ridículo, né? Ela tá namorando o tal de Travis Kelce, da NFL, e jogador de futebol americano. E ela foi em dois jogos, né, até agora. No último jogo que ela foi, cara, ela aumentou a audiência nacional, ou talvez global, da porra da NFL, só porque ela estava presente no jogo, só. Ela disse que aumentou a audiência feminina em mais de 35% e diz que 53% mais de garotas adolescentes começaram a assistir o futebol de domingo por causa dela.
Que isso?
Ela estava presente, ela pisou lá dentro, cara.
Olha como essa filha da puta é influente, né, cara? Meu Deus do céu. Não, pô, vamos trazer ela para um jogo do Vasco, velho, pelo amor de Deus.
Caralho, você agora... Você deu a... Caralho, moleque! E vai ser pertinho.
É lógico.
Vai estar ali.
Imagina a Taylor Swift com a camisa do Vascão lá. Meu Deus do céu, vai ficar maluco.
Pô, com o boné da Vasconha.
Não, você já viu o negócio da Taylor Swift com o Corinthians?
Ah, é. Tem esse lance também, né? Esse aí já...
Tem. O pessoal começou a falar que toda vez que lança um álbum novo da Taylor Swift, o Corinthians ganha um jogo.
Ah, mas esse ano deu ruim, né? Esse ano, eu acho que, se não me engano, foi da Copa do Brasil. Foi um recente
falaram,
agora.
Acho que eles falaram, postaram no Instagram, e quando eles postaram, zicou.
Ah, é que a galera zica essas paradas muito fácil, né, cara? A galera fica postando pra caralho.
Sei.
Aí zica, tem jeito. Mas conta lá do The Weeknd.
Ah, tá. É, cara, então, eu acompanhei na real, eu tava no show dos meus amigos lá da Pepper Spray, na cover do The Red Hot, lá no meu bairro, lá em Campo Grande. E aí, cara, começou a cair um pé d'água, tipo assim, chuva que a gente fala em Campo Grande, que é bem-vindo a Campo Grande, que alaga tudo. E aí, pintou no meu relógio, né, no Apple Watch, assim, show do The Weeknd é adiado por conta de alerta de tempestade. Aí eu falei, meu irmão, bagulho tá doido, o que que tá acontecendo? E aí, entrei no Twitter pra ver e mostrou, tá? Os seguranças tirando a galera da pista, levando lá pra baixo da... Porque o Engenhão é um estádio aberto, né? Aqui no Rio, a gente não tem nenhum estádio coberto ou que tenha teto retrátil, como é em Curitiba e tal. Então, teve que tirar a galera ali que tava exposta a raios ou, enfim, afins de clima. E aí, eu só fiquei pensando em, tipo assim, e aí, meu? Se acontece isso... Dia 28 com o Roger Waters. Ou dia 4, que, porra, a gente vai estar na grade do Red Hot. E aí, eu vou chamar o Cláudio Castro, o Eduardo Paes. Ninguém vai me tirar da grade, tá ligado? Como é que.
Cara, isso. Resolve. Isso é uma pica, cara, porque eu lembro, eu já passei por isso, né? No Lollapalooza, se eu não me engano, foi 2022. É, ano passado, né? A gente estava no show lá e começou a chover e a galera, tipo, pô, pararam o show. Veio o alerta, pô, sai daí que vai ter raio, não sei o que. Só que tinha uma galera na grade, né? E aí a galera não queria sair de jeito nenhum. Aí teve que ir os bombeiros lá pra realmente tirar a galera, sabe? E aí a gente subiu os morros lá pra um lugar mais seguro, teoricamente, né? Porque lá é tudo descampadão.
Campo aberto,
porra. E nisso, tipo assim, toda vez que a chuva parava um pouquinho, a galera já queria sair correndo pra pegar a grade de novo. E aí ficava um bombeiro lá desesperado, falando, não desce. Até que, enfim, normalizou lá e aí eles liberaram. E aí foi aquela correria doida, né? E, cara, é uma sacanagem do caralho, né? Porque, tipo, beleza, a gente não consegue controlar o tempo. Enfim, tem que ter uma...
Sim.
Um jeito ali de manter o mínimo que seja de uma segurança, né? Pelo menos os caras dizer que tentaram, né? Alguma coisa. Acho que é mais por isso.
Sim.
Mas, porra, eu fico imaginando, tipo, o cara que chegou... há 30 horas lá, ficou, madrugou no show, passou dia, noite lá pra pegar grade e chega no dia, você perde a grade por causa disso. Aí, porra, é muito difícil.
Mas imagina a galera do... O Rebelde vai fazer show no mesmo Engenhão. Imagina a galera que tá lá agora, na fila. Tem no Engenhão? Desde agosto lá. E aí, como é que tu vai explicar isso pra menina que tá lá desde agosto?
Cara, isso é muito louco, cara, porque, tipo... É, puta, é que é difícil você julgar o sentimento do outro, né? Mas, pô, Rebelde, cara, o cara fica desde agosto pra ver Rebelde, vai tomar no cu, tá ligado?
Não, é,
pô, se fosse Taylor Swift, mas eu tava lá, foda-se, tá ligado? Tipo, Justin Bieber, beleza. Agora, Rebelde, velho, sério?
Sério isso?
Eu quero muito entender, tipo, o que que eu perdi na minha infância barra adolescência, que eu, cara, pra mim, Rebelde é anulado na cabeça, assim, tipo, não, sabe?
Mas é porque não é da tua geração,
mas
né?
Mas é, cara, da minha geração, lógico que é. Eu lembro do pessoal
não,
da...
Tu tá... Não, mas você tinha All Star do Rebelde?
Eu tinha, nunca tive nada do Rebelde, nunca assisti não, Rebelde.
Eu tinha All Star do Rebelde, eu tinha gravatinha do Rebelde, então...
Mentira!
É isso que tô falando, pô.
Meu Deus.
O cara,
o Rebelde é o quê? Deixa eu lembrar aqui. Eu ainda morava na primeira casa de Campo Grande, 2005, 2006. Pô, eu tinha 6, 7 anos, pô.
Caralho.
Era da minha geração a parada, entendeu? Eu tinha, porra, a gravatinha, All Starzinho. Pô, não tem. Eu entendo, tá ligado? Passou essa fase, era a fase de criança. Só que eu entendo a galera ir lá. Só que a minha pergunta é: beleza, chega no Red Hot. Eu vou entrar antes, né? Porque vou.
Garoto VIP.
Paguei o VIP, é. Não, não me chama disso, mas paguei o VIP. R$1.000 a mais. R$1.000 a mais. E aí? Se eu perder a grade por causa da chuva,
é putaria.
Quem é o processo?
É putaria. Aí não tem como, não tem o que fazer, cara. É muita putaria, sério mesmo. Porque, tipo, você pagou a mais pra justamente ter esse privilégio, esse privilégio...
Exato.
Essa possibilidade de ficar lá na grade, tá ligado? Então, tipo, porra, é muito sacanagem, cara. É torcer mesmo, que nem eu te falei, né? Torcer pra dar boca, no show ver essa porra e a gente poder curtir o show de boa, né? Sem essa preocupação. Mas é putaria, cara.
Então, esse que é foda, mano. Eu tô pensando nisso agora. Agora eu tenho um novo medo.
Medo desbloqueado, né? Mas o show do The Weeknd foi do caralho, né? Eu vi o pessoal falando que foram 42 músicas, ele tocou música que não tocava há muito tempo, foi tipo...
Uhum.
É, pica, né, o show.
Isso é louco, mano. 42 músicas, cara, parabéns, sabe?
Esse é um artista que eu gostaria de ir no show um dia, cara. Eu acho que ele manda muito bem, assim. As músicas dele são muito boas mesmo.
Ele tinha que fazer um álbum dele também, acho que seria justo.
Seria, né, os últimos álbuns dele são bem bons, né, cara. A gente podia mesmo fazer um dele algum dia aqui. Se o público clamar, a gente faz. Eu tava vendo aqui outras notícias da semana, aqui rapidinho, antes da gente terminar. Eu vi que o Blink soltou uma música nova, né? O Dance With Me. Vocês chegaram a escutar?
Fraca, né?
Fraca.
Não ouvi.
Cara, das que lançaram foi a pior, assim, tipo... O Marco, aí eu de novo olhei, que eu tenho certeza disso.
Não, eu odiei olhei, cara. Eu odeio esse tipo de coisa. Pô, nada a ver, tá? Você tá achando que tá em time de futebol, pô? Nada a ver.
Cara,
eu gosto quando é o Thiago York. Pô, o Thiago York, vozinho, violão. Pô, canta pra caralho.
Cantando no teu ouvido aí, porra, não tem como, né, cara?
É, canta pra caralho. E o show dele é foda, 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 tipo, para um caralho, assim.
Falta mais um foda, né? Pode ser mais foda. Foda, foda. Muito foda.
Tipo, assim, o Blink deve ser tipo a wannabe Thiago York, né? Porque, pô, não tem como.
Faltou a Pete fazer uma participação especial.
Tem que ter, né, cara? O show do... Já pensou se a Pete fosse abrir o show do Red Hot aí, o Marco ia, né? Com nós. A gente podia ir pro que vocês estão ouvindo, né? O que a gente tá ouvindo, aliás?
Cara, então... Várias brasilidades. Eu tô numa vibe, né? MPB. Então, eu tô ouvindo muito... Tinguelê, eu tô ouvindo bastante. Tô ouvindo bastante Fat Family.
Banda Eva.
Tá bem legal, cara, essa semana.
Pô, Fat Family é bolado, hein?
Falei com o meu estagiário, Matheus Polo.
Ele já foi efetivado, não foi, cara?
Foi efetivado, é verdade. O ex-estagiário Matheus Polo, que não veio com grampo na roupa e nem veio com boné preto.
Ah, muito bom, cara.
Aí teve um casamento que eu fui, que eles tocaram uma setlist de brasilidades muito foda.
Ai,
cara.
Cara, Mas,
e... Se ele não sair do podcast do meu ingresso, não, não sei mais, cara. Nada mais chile daqui.
Não, não, ele não vai, nunca não, vai sair.
Somos todos Marco. Só tô aqui. É tudo brincadeira. É tudo brincadeirinho.
Tá, mas vamos aí, vamos sério agora. O que estão ouvindo?
Eu escuto muito tudo que eu escuto todo dia, né? Uhum. Então não tem nada. Não tem nada de especial essa semana. Mas eu vou abrir aqui o meu Spotify pra eu ter certeza do que eu tô falando.
É bom, né? Às vezes dá uma.
Sim, sim.
Alguma coisa nova.
Ah, eu tô ouvindo. É verdade, eu lembrei disso aqui. É, a gente ficou essa semana aí conversando sobre Oasis, né? Muito. Eu converso um pouquinho com cada um, né? É sempre difícil. Eu não tenho um grupo com vocês todos, aí eu tenho que falar a mesma coisa pros três.
Vamos fazer então, um grupo. Vamos botar o Alan no grupo do Antifast.
É, mais fácil, né? Que aí pelo menos centraliza a parada.
Pô, vai me facilitar, cara. Porque assim, dia 2 foi aniversário do Morning Glory, do Oasis. Aí, dia 6, agora foi aniversário do Dig Out Your Soul, que é o último deles. Então, eu tô na vibe muito Oasis essa semana. E aí, me puxou, cara, a banda pós-Oasis, com todo o Oasis menos o Noel, que é a Bleary Eye. E aí, eu relembrei, cara, o segundo disco deles, que é muito bom, que é o B.E., que é B só. É, cara, e é um discaço muito bom. É, olhando aqui, são 15 faixas. Tem uma horinha, é bem tranquilo, dá pra ouvir rápido. E eu ouvi muito essa semana, cara. Eu olhei, abri aqui o Spotify, vi ela, e vi o disco e lembrei disso. Porque meio que me lembrou essa vibe pós ali, o fim do Oasis, que, pô, me deixou bem triste. E eu colocando aqui, voltou essa vibe de, tipo assim, talvez fosse acontecer alguma coisa legal sem o Noel, mas não rolou, enfim. E fora isso, também meus vizinhos chegaram, minha madrinha trouxe lá de fora pra mim, o Essential do Foo Fighters. Excelente. E o But Here We Are. Então, também ouvi bastante Foo Fighters essa semana por conta disso.
Excelentes aquisições, cara. Mandou muito bem.
Pô, bom. Mandei, né? Mandei. Ainda te pedi opinião antes, né? Então, foi fácil.
E você, Caio?
Cara, eu tô escutando acho que o de sempre ainda. Que de diferente foi só o Roger Waters, que no dia que saiu o álbum já escutei ele inteiro. E eu achei menos pior do que escutando as faixas isoladas, mas ainda assim não é bom.
É, todo mundo falou isso, cara, que esperava fosse um lixo e depois de ouvir inteiro, exatamente, menos pior.
É menos pior mesmo, assim, porque daí tipo, você já conhece a ordem das faixas, já sabe o que esperar. Ele mantém o flow, né, que acho que isso vem da sequência das músicas, né, tipo de, pô, isso aqui faz sentido vir depois dessa e tal.
Sim.
Então o álbum original já tinha uma fluidez muito boa, e daí esse daí obviamente mantém, né, de uma forma um pouco pior, porque o Roger Waters encarna 100% o velho que fala sozinho no álbum, mas...
Esquizofrênico.
Não é, cara, puta, e daí a nota do álbum naquele Album of the Year... tava, acho que o user score tava 15 de 100.
Caralho.
A galera esculachou. E acho que a da crítica tava 60 e pouco, 65, 63.
Eu vi alguns portais que eu sigo, não elogiando, né, mas tipo assim, falando, ah, não é tão ruim. Mas eu escutei também. Ah, não, peraí, você tem mais alguma coisa pra falar antes que eu te interrompa?
Ah, tem. Eu escutei o de sempre, né? Escutei Grateful Dead, que saiu a versão de 50 anos do Wake of the Flood, que é o álbum de 73. Escutei o Gold's Head Soup, do Stones, que é o álbum, acho que sei lá, o 13º álbum deles. E eu, cara, descobri que a iMusic vende a trilha sonora do Sexta-feira 13, do 4, do 5, do 6, tá à venda lá. E eu tô pensando em comprar.
Pega, porra, você gosta pra caralho.
Cara, eu adoro, assim, porque a trilha sonora desses filmes são muito boas. Tipo, de verdade, assim, são muito boas. O cara mandava pra caralho, Harry Manfredini é o nome do cara. E...
Tem no Spotify?
Tem. Eu vou te mandar aqui. É muito bom, é isso, cara. Mano. Você já assistiu o filme, você decora, assim, você consegue, tipo, tá ligado? Acompanhar certinho, assim, cara, essa cena é isso, essa é aquilo. Tipo, você vai lembrando do filme conforme você vai escutando. E as edições são muito fodas, tipo, todas elas têm, tipo, ilustrações... inéditas, tipo, eles contrataram um artista pra fazer uma ilustração nova com a temática do filme, né? Os discos são todos splatter, verde com vermelho, os caralho A4. Pô, são edições bonitonas, assim.
Mas,
e eles foram todos... eles usaram as master tapes pra fazer o vinil, né? Então, é um troço bem profissional, assim. Tá duzentão, assim, não tá barato, mas não tá caro também. Eu tô pensando até o final do ano comprar esse, mais uns outros 4, 5 disquinhos ali, e o box do Neil Young acabou, assim. Só que só o box do Neil Young custa R$1.000. Aí, ho!
E é por isso que a indústria de disco tá
vendendo pra caralho.
Fomentando. É, a culpa é nossa. É, os culpados estão aqui nesse podcast.
O cara compra 4 variantes do mesmo disco, o outro compra um box de R$1.000 e assim vamos.
Não, mas o box vem 9 discos.
Não,
então, não, vale a pena, não. Realmente, 9 discos é coisa pra caralho, cara. Meu Deus do céu.
Não são 9 álbuns, nem são 9 discos, mas. Sim, né? Sim.
São 9 discos.
É, da minha parte, cara, eu escutei um novo álbum do Roger Waters e eu concordo com o Caio no sentido de que faz total diferença você escutar ele inteiro, assim, tipo, sequencialmente, tá ligado? Porque as faixas se conectam, enfim, é uma história sendo contada, né, um álbum inteiro. Então, tipo, era a impressão que eu tinha, sabe? Tipo, eu tava achando, assim, meio um pouco as coisas meio desconexas no começo por causa disso, sabe? Mas eu gostei do disco, eu não vou entrar muito nos detalhes porque eu acho que talvez role da gente fazer, né, um episódio sobre esse disco, ainda não tenho certeza, mas se rolar a gente fala mais sobre isso. Uma coisa,
né? Ah, era pra ser o da semana, na verdade, né?
Foi?
Era pra ser o dessa semana, não era?
É, eu não sei se vai ser porque a gente ainda não tinha batido o martelo, né? Mas pode ser, não tem problema.
Por mim poderia, mas eu acho que o Marco não escutou ainda.
É, tem isso também. Mas enfim, aí a gente vai decidir aí pra ver, né? E eu comprei o vinil, né, desse disco, já foi enviado também, eles vieram 2 dias antes do lançamento. Ah, cara, esse aqui eu já tinha comprado assim que anunciou, cara, eu falei, ah, você é otário, foda-se, sou um filho da puta mesmo. E não tem por que ficar aqui fingindo ser outra coisa, tá ligado? Quem escuta isso aqui já sabe, né, então foda-se. Aí, o que mais que eu tenho escutado? Ah, tá, eu tenho escutado bastante Ghost. Foi um dos shows aí que rolou no Brasil agora em setembro, né? Setembro, outubro? Setembro. E, cara, porra, eu não sabia que Ghost era tão bom, velho. Eu tava escutando depois que o show passou e eu fiquei, puta, que vontade de ter ido pro show. Obviamente não iria, mas porque além de estar esgotado também, eu já vou em show pra caralho esse ano. Mas, pô, próxima vez que eles vierem pro Brasil, cara, eu pretendo ir, cara. Eu gostei bastante do Ghost. Inclusive, falei pros meninos aí pra gente gravar um disco deles também. Acho que tem bastante conteúdo, tem bastante gente que curte também. E fora isso... Ah, tá, chegou o meu vinil do Maglore, que eu tinha comprado...
Olha aí.
Há uns... exatamente. Já tinha comprado há uns 4 meses, que eles fizeram a pré-venda e tal, e finalmente saiu essa porra e chegou essa semana, e é do álbum, do último álbum deles, né, o 5, e, cara, muito bom o álbum. A edição que eles fizeram também ficou... Bonitaço, vinil vermelho, cara, pô, lindão. E uma pena que foi depois que eu fui no show deles, né? Porque senão eu podia ter levado pra autografar. Mas enfim, muito bom. E é isso, da minha parte. Sigam a gente nas redes sociais, façam tudo que o Marco faria.
Façam tudo que eu faria. Aproveitem a vida. Aproveitem seus amigos e não briguem.
E vamos no show do Thiago York.
E Thiago York é vivo. E eu amei te ver.
Amei te ver.